Olá, bem-vindos. Este é o Hora da Verdade, um programa em parceria Renascença Público, o jornal onde hoje mesmo pode já ler o essencial desta conversa. O nosso convidado hoje é José Ribeiro Castro, o presidente da Associação por uma Democracia de Qualidade, surgida em 2015 e primeiro subscritor da petição de cidadãos entregue no Parlamento em janeiro deste ano, reivindicando a alteração do sistema eleitoral de forma a garantir uma maior aproximação entre eleitos e eleitores. Com uma longa carreira política, foi deputado em várias legislaturas até 2013, eurodeputado em dois mandatos até 2009 e líder do CDS entre 2005 e 2007. Numa semana em que o Presidente da República previu uma crise na direita portuguesa, pelos próximos anos, e na sequência de mais um recorde abstencionista nas últimas eleições europeias, é com ele que vamos debater o estado da Europa e do regime. Eu sou a Graça Franco e comigo está a Ana Sá Lopes, diretora adjunta do Público. Muito obrigada por estar aqui, Dr. Ribeiro Castro.
Obrigado.
Eu acho que nós vamos começar pelo óbvio, Ana.
Sim, Dr. Ribeiro Castro, o Presidente da República disse em inglês, na FLAD, pronto, sempre é uma fundação luso-americana, que há uma forte possibilidade, estamos a traduzir, tradução livre, há uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos. O doutor disse que o Presidente tinha arranjado um novo poder, que era o poder de editor. Quero-nos explicar isso um bocadinho melhor. Não gostou, obviamente, do que o Presidente disse.
Não se trata de gostar ou não gostar. Enfim, o Presidente da República é Marcelo Rebelo de Sousa, não é? E não deixa de ser Marcelo Rebelo de Sousa por ser Presidente da República, e eu creio que isso tem marcado todo o seu mandato. Ele tem feito inovações várias e entrado por áreas que seria muito difícil qualquer outra pessoa com a sua personalidade pudesse fazer. Qualquer pessoa que estivesse mais formatado pelo texto constitucional teria dificuldade em o fazer. E o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem-no feito com grande desenvoltura e à vontade. Creio que, aliás, não é a primeira vez que o Presidente da República entra a comentar a realidade. E, portanto, aqui fê-lo no rescaldo de uma eleição que não correu bem para a direita. Em rigor, não correu bem para ninguém, porque os resultados são fraquinhos para todos. Enfim, eu não me recordo de uma eleição em que os partidos todos têm valores abaixo do que as sondagens dão. Isso aconteceu nestas eleições. Mas, obviamente, que à direita o resultado foi bastante mau. Foi ao nível de 2014, de há 5 anos, o que se pensava é impossível, quer dizer, é completamente impossível.
Portanto, Marcelo tem razão no conteúdo, não tem razão na forma, na sua opinião.
Não vou dizer que não tem na forma, quem sou eu para estar a dizer o que é que o Presidente da República pode dizer ou não.
Chamou-lhe
não
Presidente
dizer.
Editor.
Sim, não, exerceu o poder editor, não é? Pronto, que é uma forma que o Presidente tem de comentar a realidade. Quem se pode queixar serão as pessoas que estão abrangidas nessa declaração. Eu não me sinto abrangido nessa declaração e creio, aliás, já vi algumas reações desagradadas. Eu creio que não têm razão, porque, enfim, diversamente das previsões meteorológicas que acontecem sempre, as previsões políticas podem ser alteradas. E às vezes estas chamadas levam a uma correção de rota e, portanto, depois os resultados não acontecem como está previsto. Agora, o que é grave, o que é sério, não é, para os partidos, para o PSD e para o CDS, não é que o Presidente da República tenha feito um comentário correto e, aliás, suave, apelando, aliás, para o equilíbrio de poderes. O que é sério é que todas as sondagens, consistentemente ao longo da legislatura, dão a esquerda em alta e a direita em quebra. Portanto,
como é que o senhor diz que não se sente abrangido por esta declaração? Já não é direita?
Não, sou um eleitor, sou um comentador. Eu é que sou um comentador, nem sequer editor. Não sou um ator político nesta altura, portanto, não tenho responsabilidades de condução política. Não sou sequer representante político de quem quer que seja.
Quais foram os maiores erros da direita nestes últimos legislatura?
Eu tenho dito várias vezes, e sempre com grande incompreensão no meu campo, que houve um erro original, se quisermos, um pecado original, na leitura dos resultados das eleições de outubro de 2015. Portanto, esta ideia que não corresponde à realidade de que a direita ganhou as eleições, ganhámos as eleições, não é verdade. A PAF foi a força política mais votada, o PSD teve o maior grupo parlamentar, mas 38% não dá para ganhar eleições em qualquer sistema parlamentar. só em circunstâncias políticas muito especiais. E aliás, foi o segundo pior resultado de sempre, historicamente, em eleições legislativas deste espaço. Abaixo também daquilo que eu considero a regra dos 40%. Habitualmente, o PSD e o CDS, quando perdiam eleições, tinham 40%. 40% era a maré baixa. Só neste século é que isso começou a mudar. E eu creio que esse erro, que é um erro persistente, isso entrou, ainda, olha, no último expresso, na carta aberta de Jorge Moreira da Silva a Rui Rio, lá vem, outra vez, que a PAF ganhou as eleições com 38,4%. Então, ganhou no sentido de ser mais votado, mas não no sentido de retirar daí, ou poder-se retirar daí, o poder de governar. Isso não, é preciso ter uma maioria. A AD, aliás, que foi a PAF de 1979-80, só se fez para ter a maioria absoluta. Porque se sabia isso, mas deixe-me só concluir a ideia. A ideia que a Associação Cristas começou a afirmar a partir de certa altura, que em 2019 era importante ter 116 deputados, que o espaço tivesse 116 deputados, está certa, mas não era só em 2019, era também logo em 2015. Sem ter 116 deputados, não se ganham eleições para poder governar. E eu creio que isso estragou sempre o discurso e a atitude. Atitude porque quem ganha não precisa fazer nada. Porque ganhou. E era preciso lutar para subir e ganhar. Porque se continuarmos a ganhar daquela maneira, continuamos a perder. Porque, de facto, aqueles resultados são uma minoria em termos relativos perante a esquerda. Bom, a AD, repito, foi feito para vencer a maioria de esquerda. Bom, e por outro lado, é um discurso que tem atravessado sempre o discurso de artigos, de intervenções, réplicas de dirigentes e deputados, e portanto deixou passar a ideia de um mau perder, que foi muito reforçado com aquele governo breve. Que a imprensa batizou como o governo dos 11 dias, 10 horas e 5. Porque isso foi a contraprova de que, de facto, não tínhamos ganho. Não é? E isso ficou sempre. E houve momentos que eu acho brilhantes da oposição, do PSD e do CDS, na legislatura, mas mesmo nesses momentos em que nós acertávamos, como, por exemplo, na crise dos incêndios, não é? Era possível fazer contra a direita, contra o centro e a direita, o discurso revanchistas, ainda não aceitaram que perderam, que os trovadores da geringonça, como eu lhe chamo, se encargaram de fazer, e nós favorecemos esse discurso. Portanto, isso pesou muito. E depois também há algum desacerto no discurso.
Nessa carta que falou de Moreira da Silva, ele diz que a atitude lógica de Rui Rio era pôr o lugar à disposição de maneira a permitir nos próximos 3 meses e qualquer coisa, uma renovação da liderança. Acha que era uma boa ideia?
Não, acho que isso não se abre uma crise de liderança poucos meses das eleições, quando há que preparar o discurso, adiantar o programa, fazer listas, quer dizer, isso. Se Rui Rio tivesse feito isso, seria uma demonstração de completa irresponsabilidade.
Ainda em 2016, o doutor dizia, em relação à direita, que estava a fazer o papel dos marretas no camarote e que nunca mais vinha a palco apresentar alternativas. Não foi assim muito melhor do que esta declaração do doutor Marcelo Rebelo de Sousa, disse basicamente a mesma coisa. A questão está em saber se ainda há alternativas que possam ser apresentadas nos próximos 3 meses.
Bom, também houve outra coisa que funcionou mal, ou tem funcionado mal, que é o afastamento crescente que se foi gerando entre o PSD e o CDS. Né? E a alternativa faz a dois, foi sempre assim. Correndo em listas paradas ou em listas conjuntas.
Sem lhe querer interromper o raciocínio, sim. E peço-lhe imensa desculpa, de quem é a culpa? É mais do CDS, mais do PSD?
Eu, por acaso, creio que nesta altura é mais do CDS, que afirmou numa forma mais agreste o desejo do Ipiranga, não é? Pronto. E, portanto, isso é legítimo, mas gera uma contradição no discurso contra a geringonça, porque quando eu faço um discurso de Ipiranga relativamente ao meu parceiro, então isso torna-se a questão mais importante. E, portanto, é difícil que as pessoas acreditem que a prioridade é combater a esquerda, não é? e, portanto, há um discurso, digamos, de diabolização da esquerda, não é? Os trotskistas, os comunistas, não sei o quê, é essencial ficar à frente do PCP e do BE e tal. Um bocadinho, um eco daquele discurso antigo, vem aí os russos, que depois não bate certo com aquilo que é o desempenho estratégico mais importante de rearrumação do tabuleiro, alteração da relação de forças no espaço do centro-direita. Portanto, eu creio que isso não foi muito feliz. Enfim, quando fui presidente do CDS, também dizia que aspirava, e acho que qualquer militante do partido aspira que o seu partido seja o maior. Se acredita nele, é isso que aspira. Agora, há formas de o fazer, e há outras formas de o fazer. E eu creio que esta tem sido demasiado assertiva. Bom, e termina, aliás, de uma forma que é uma ironia. Quer dizer, o partido que lutou para ficar à frente do PSD, nesta altura luta para ficar à frente do PAN. Portanto, isso não é? E é uma situação muito difícil.
Uma das
Portanto,
coisas que...
Eu creio que é preciso ter clareza ideológica, que às vezes tem faltado, e de facto as tais medidas, o tal programa. Assunção Cristas e a sua equipa têm trabalhado muito ao longo deste ano e meio, creio eu, até com um ciclo desenvolvido em todo o país, e anunciou o programa. Eu creio que esse programa será importante conhecê-lo. Né? Bom, assim como também Rui Rio anunciou o mesmo no quadro do seu Conselho Estratégico Nacional. E, portanto, a esperança que existe de, depois do desaire das europeias, mudar a mesa, é que o momento da apresentação desses programas e dessas medidas, e também a forma da química das listas, que pacifiquem, que integrem, que mobilizem, que estejam bem entretecidas com todas as estruturas locais, seja um momento de viragem, porque que bem é preciso nesta altura.
Mas não acha que, por exemplo, essa química das listas é uma das coisas que os eleitores não perdoam? Ou seja, quando veem que num partido é muito importante distribuir lugares, em vez de propor coisas novas, ou sobretudo, ou mesmo a par de propor coisas novas, há uma certa irritação no eleitorado, do estilo, bom, que estão à procura de lugares.
Pois, bom, isso depende de como isso é feito e discutido, mas isso faz parte dos inevitáveis da vida, não é? Portanto, há um baile das cadeiras, enfim, isso faz parte. E eu creio que também poderia ser melhorado se fosse mudado o sistema eleitoral. Acho que essa arrumação poderia ser...
Já vimos ao sistema eleitoral.
Essa arrumação poderia ser eventualmente mais fácil. Mas enfim, Assunção Cristas já teve a primeira prova, que foi os cabeças de lista. Creio que não correu bem em todo o lado, vamos a ver, agora tem o resto das listas, mas digamos...
Como é que viu
essa linha de frente,
a campanha do CDS?
Como?
A campanha do CDS foi mais à direita do que a própria Assunção Cristas. Nuno Melo assumiu ali, a Assunção Cristas costuma falar de centro-direita, Nuno Melo de direita, chegou a dizer que havia uma onda de direita na Europa e nós sabemos que essa onda de direita tem
problemas.
Tem problemas, e aliás o doutor é bom para falar nisso, chegou a dizer que era amigo do Vox, aspas, em amigo, mas que era amigo do Partido Popular Europeu, que não era um partido de extrema-direita. Não acha que houve aqui uma direitização para o pior da direita do CDS nesta campanha?
Não, eu creio que isso a partir de certa altura foi notado e comentado, mas eu não vi isso. E acho muito difícil estabelecer distinções entre Assunção Cristas e Nuno Melo, porque Nuno Melo é o candidato que é escolhido pela direção, portanto por ela, não é? Aliás, como trator de um grande crescimento, e portanto para candidatantes a um terceiro mandato, e ele é o primeiro vice-presidente do partido. Bom. E, portanto, suponho que também participa nas grandes opções estratégicas.
Mas quando o Dr. Ribeiro Castro lhe sugere que o melhor que ele tem a fazer é agora abdicar para Mota Soares, que era o número 2, Mota Soares ir para a Europa e ele vir para Lisboa, o que é que está a sugerir? Que Mota Soares é melhor para a Europa e Nuno Melo é melhor para a Assunção Cristas? Ou que Nuno Melo é mau para a Europa?
Não, nem uma coisa nem outra, ele teve um mau resultado. Teve um mau resultado, é um facto, não é? E, portanto, eu próprio disse que o propósito do CDS era, no mínimo, ter 2, portanto, apontando, quer dizer, nunca prometeu 3, mas apontava para aí. E a primeira sondagem chegou a dar esperanças nesse sentido. Portanto, o que se vai é que depois, decaindo sempre até às eleições. E nas eleições, o que acontece com o CDS acontece também com os outros, tem um valor abaixo da pior sondagem. Isso aconteceu com todos os partidos. E, portanto, eu creio que não se justifica ter um terceiro mandato nestas circunstâncias políticas. E acho que é bom passar a pasta logo de início ao número 2 da lista, que iniciou o seu mandato e que, eventualmente, tem tempo para se consolidar e nas próximas eleições, enfim, então, eventualmente, fazendo um bom desempenho, liderar a lista para um segundo mandato. Creio que isso é o que seria lógico fazer. E o Dr. Nuno Melo, que tem, pronto, gosta de exercitar as suas qualidades, os seus atributos de combatividade política, poderia ser um elemento importante no combate político do partido nas eleições. Isso é o que eu acho que fazia sentido, não é? Até porque eu creio que se o CDS tiver um bom resultado nas legislativas, o Dr. Nuno Melo ainda fica em pior situação no Parlamento Europeu. Quer dizer, vamos lá ver. Este mandato é iniciado de muito má maneira, isso, do ponto de vista político, e portanto seria até um gesto politicamente positivo dizer: eu empenhei-me a liderar o partido neste combate, não consegui o segundo deputado, passo o meu mandato ao segundo deputado. Quer dizer, acho que isso seria corretíssimo.
Está a dizer, lisura. No fundo, que não é a liderança que se tem de demitir, mas o deputado eleito.
Sim, porque nesta eleição, enfim, é sabido, aliás, que há uma, enfim, não estou desses pormenores, mas que há uma, quer dizer, quando foi a eleição da Assunção Cristas, havia uma dúvida se seria Assunção Cristas ou Nuno Melo. Portanto, há ali um tipo de entendimento, não é? De uma, não digo uma liderança bicéfala, mas uma maior proximidade relativamente a Nuno Melo. E Nuno Melo foi o escolhido pelo partido para liderar o combate mais importante que o partido tinha antes das legislativas. Quer dizer, não é irrelevante para um partido que vai para as legislativas. É evidente que agora é importante que todos façam o melhor possível, mas era muito importante que o CDS tivesse tido uma votação 10% ou acima de 10%. Isso partia para o desafio das legislativas em muito melhor situação do que quando parte não só com um deputado apenas, mas com 6%. Isso, de facto, enfim, o partido... E creio que era um gesto correto, era um gesto politicamente positivo.
Ainda
e regulando alguma generosidade e grandeza.
Acha que ainda pode?
Sim, acho que sim. Enfim, tem é que ser a tempo de ainda ir nas listas para as legislativas. Não é? E portanto, e a direção do partido teria que fazer um ligeiro reajuste dos cabeças de lista, mas que também creio que poderia ser feito.
O Dr. Ribeiro Castro dizia já há 2 anos que a cada crítica que se fazia à geringonça acabava por se lhe fazer um favor a seguir. A crise dos professores foi o último desses favores, o favor fatal, digamos, à geringonça.
Foi, acho que foi um grande desastre. Não é? Aliás, foi um desastre das duas faces, porque eu creio que foi um voto precipitado ao lado de Mário Nogueira, não é? E depois também foi um recuo precipitado que, com certeza, que desgostou os professores, que há muitos, com certeza, que são do CDS e, portanto, que ficaram desapontadíssimos, não é? Eu, se fosse professor, ficava desapontadíssimo. Se calhar, até podia não ser nogueirista e, como professor, ter reservas ao tipo de luta que estava a ser feita. Mas sentia-me desconsiderado e maltratado quando o meu partido vota a favor de uma coisa e depois do contrário, sem nenhuma consideração que estão ali pessoas em causa. Portanto, acho que isso foi mau. Acho que foi correto o recuo, porque o erro tinha sido enorme, mas era preciso fazer uma explicação sobre isso. Acho que foi muito mau. E é uma é também, digamos, a crise de um discurso que foi feito no princípio, a par do discurso ganhámos eleições em 2015, e que é um discurso do isolacionismo do PS, que, aliás, foi repescado pelo CDS agora na crise dos professores, citando o discurso de Paulo Portas, dizendo: António Costa, quando precisar de ajuda, vá pedi-lo ao PCP e ao Bloco, não conte connosco, não nos venha pedir socorro. Bom, e esse discurso apareceu algumas vezes, e o PSD e o CDS tiveram títulos diferentes. Recordo, o Banif foi logo ao princípio. O CDS aplicou esse discurso, mas foi o PSD que salvou o dossiê. Caixa Geral de Depósitos foi ao contrário. O PSD aplicou esse discurso. E nada de recapitalização. E aí foi o CDS que salvou bem as decisões de responsabilidade. Mas isso significa que não é possível que o CDS não tinha poder, nem força, nem circunstância para impor uma linha desse tipo. seria uma enorme responsabilidade. As decisões políticas teriam que tomar-se sempre na circunstância, de acordo com o mérito das matérias e o tipo de interesse e divisão que o CDS tem. Portanto, ali foi feito um bocadinho a mesma coisa com os professores. Não é? Vamos isolar o PS. E não se pode, obviamente, estar de braço dado com o Bloco e com o PCP para não estar de braço dado com o PS. É uma coisa que não faz sentido nenhum.
Doutor, em termos europeus, onde é que andam os democratas cristãos? De cuja família, enfim, foram fundadores da Europa, etc.
Em crise profunda, mas isso há bastante tempo. Não é? O PPE evoluiu para um partido de centro-direita e direita, enfim, procurando agregar conservadores, outras famílias. O núcleo democrata cristão era muito a Alemanha, a Itália. A Itália acabou com as mãos limpas nos anos 80. A Bélgica, a Holanda, era basicamente aí. E depois havia o Equipo Democrata Cristiano da Estado Espanhol, ainda havia o franquismo. E em Portugal o CDS. Enfim, em França já tinha desaparecido o MRP. E, portanto, houve necessidade de alargar, digamos, o cobertor do PPE como um partido alternativo do Grupo Socialista. Não é? E, portanto, isso teve algumas vantagens, que foi alargar o número, mas diminuir a qualidade, quer dizer, alterou a identidade. E agora há umas reformulações à direita, vamos a ver o que é que isso dá.
Mas o que é a direita? Ou seja, o que é a alternativa socialista? Hoje é simplesmente a questão dos impostos e a questão do menos Estado? É uma espécie de economia, outro modelo económico? Ou há na direita alguma coisa que distinga, de facto, o Dr. António Costa da doutora Associação Crista e do Dr. Rui Rio, mesmo juntos, mesmo até com o Dr. Santana Lopes? Porque não falou aqui, mas eu penso que essa...
As questões da esquerda e a direita são muito marcadas ainda pelo século XVIII, pelo século XIX, em termos ideológicos, e, portanto, a questão da emergência do pensamento socialista, portanto, e da reação liberal ou personalista. E, portanto, à esquerda, em princípio, é favorável a mais Estado, à direita é-se favorável a mais mercado. Mas depois há aqui nuances, enfim, há grandes choques à direita entre os liberais, não é? Por exemplo, em Portugal não acham péssimo, acham um crime de lesa pátria que exista um banco público, uma Caixa Geral de Depósitos, ou que a Companhia das Lesírias seja do Estado. Bom, eu não acho, isso perfeitamente normal, e não o facto de ser a favor da iniciativa privada e sempre ter lutado e defendido por isso, enquadro-me no quadro de uma economia social de mercado, que é o pensamento consagrado das democratas cristãos, é a família a que eu pertenço e onde me formei e desenvolvi, e, portanto, o Estado não é reitor da produção, não é reitor da economia, mas não faz mal que possa ter uma intervenção num outro setor, ou por razões históricas, ou porque se justifica pontualmente. Não é? Aliás, é curioso que os liberais, que são muito contra a intervenção do Estado na economia, depois não hesitam em chamar o Estado em seu socorro quando a economia privada estoura, como aconteceu com o setor financeiro e o setor bancário, um pouco em toda a Europa. Portanto, há aqui questões que depois geram nuances e debates, mas são de pormenor. Em geral, podemos dizer à esquerda, não é? À esquerda, mais Estado, e, portanto, uma desconfiança relativamente aos empresários, que é maior nas opções mais à esquerda do que das opiniões mais social-democratas, e à direita um pouco a mesma coisa. Mas têm surgido outras questões na agenda, nomeadamente as questões dos costumes ou de género, as questões também da organização da administração pública, as questões do ambiente, agora que estamos aqui numa segunda ou terceira vaga das questões ambientais e da entrada na agenda política, isso também vai traçando algumas
Mas nas questões do ambiente, por exemplo, há direita super ecológica.
Sim, existe, e com alguma tradição até entre nós. Por exemplo,
aliás,
o PPM, O PPM, sim, o PPM, sim. O
fez
PPM,
parte da AD.
O PPM tinha o Gonçalo Ribeiro Teles, exatamente, muito bem lembrado. Mais recentemente, o Carlos Pimenta, nem sempre estou de acordo com ele, mas cresceu e desenvolveu-se no PSD cavaquista com essa agenda e esse quadro. Portanto, não é. E é também um valor conservador, se quiser, a conservação da natureza e da qualidade do ambiente. Em certo sentido, também
é
um valor.
Que frente é que hoje é possível em Portugal para a direita? Rui Rio e Assunção Cristas não se juntam?
Não, eu creio que se têm que juntar. Ou então, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa... Marcelo Rebelo de Sousa está cheio de razão quando prevê para os próximos anos tempos muito difíceis à direita.
Doutor, é presidente da Associação para a Democracia de Qualidade, quer a mudança do sistema eleitoral, tem isso como uma das suas principais... pontos da agenda dos próximos tempos. Acha que é possível mesmo, no quadro existente em Portugal, mudar o sistema eleitoral? Acha que há pessoas suficientes a quererem isso?
Eu acho que é necessário, acho que é imperioso e acho que é uma vergonha que não o façamos e que o sistema político não faça quando a Constituição o escreveu em 1997. Eu considero inexplicável que nós vivamos num país onde há questões que vão ficando badeadas, umas 40 anos, como a questão da administração territorial, ali encravada na regionalização, outra, esta questão da reforma do sistema eleitoral. E sobretudo, quando a realidade não cessa de confirmar a necessidade dessa reforma do sistema eleitoral.
Estamos a falar da abstenção que acabamos de ter.
Sim, mais do que isso, o desinteresse. Eu digo que a abstenção é um sintoma, não é o problema. O problema para mim não é a abstenção. Eu acho que as pessoas têm o direito de se absterem ou de votarem. Mas a partir de determinados níveis denota um problema que tem que ser corrigido. E o problema é que as pessoas estão em corte crescente com o sistema partidário. Afastam-se cada vez mais de todos os partidos. Nenhum deles escapa. Mesmo que têm as melhores práticas, todos são atingidos. Isso já contamina as eleições presidenciais. Na última eleição presidencial, que elegeu o atual Presidente da República, que é uma pessoa conhecida, indiscutivelmente popular, é a primeira vez que nas eleições presidenciais abstiveram-se mais eleitores do que os que votaram. Isso numa eleição de primeiro mandato é a primeira vez que aconteceu. E isso é um efeito desta contaminação. Portanto, é preciso reconectar os deputados com o eleitorado. Até porque os deputados são representantes, a nossa democracia é representativa, mas são representantes dos eleitores, não é representantes dos chefes.
E os nossos realidade são representantes é isso que funciona.
É, exatamente. Nós passámos para aquilo que eu chamo a democracia ketchup, portanto, aquelas garrafas que a gente tem nas mesas das hamburguerias, não é verdade? Que são top-down, não é? Portanto, é de cima para baixo e não de baixo para cima. Portanto, é essa religação que nós temos que fazer. E esta proposta é uma proposta, não é para eu ter feito, este sistema, de facto, para que aponta a Constituição, é muito inteligente, é mesmo genial. Porque permite que os deputados escolham, que os eleitores escolham os seus deputados e não altera a proporcionalidade do sistema. Portanto, os partidos têm alguns receios, sem razão.
O CDS costuma ter e o
sim,
PCP.
Sim, o CDS, o Bloco, o PCP, mas não têm razão nenhuma. Não têm, as pessoas têm razão em todos os seus receios. Mas basta estudar a experiência da Nova Zelândia, a experiência da Bolívia, a experiência da Alemanha, que é onde este tipo de sistema existe, não é? É um sistema misto de compensação, um sistema de representação proporcional personalizada, para ver que a representação proporcional dos partidos não é afetada minimamente. O que é afetada é a forma como são definidos os mandatos que entram dentro da cota de cada partido. E aí é que o eleitor passa a ter, pela votação dos uninominais, uma palavra contra metade dos deputados da Assembleia. E eu creio que isso seria a salvação do sistema democrático, não tenha mais pequena dúvida sobre isso. E depois esse sistema teria também mais qualidade, porque esses deputados teriam mais poder, teriam mais voz, poderiam contribuir para a decisão coletiva. E eles contribuem muito pouco. Hoje são atores de um guião que eu descrevo. E isso é muito mau, porque permite que o nosso sistema esteja capturado e que nós tenhamos atravessado uma crise tremenda, que em boa parte é porque o sistema não tinha dentro de si os mecanismos próprios para redigir.
Está capturado para resistir. Por quem?
Interesses. Neste sistema, as decisões não são tomadas nos órgãos próprios. Os jornalistas devem se dar conta disso, não é? Quer dizer, como é que é possível num Conselho Nacional, 2-3 horas, às vezes, de manhã, decidir aquelas coisas todas? Já foram tomadas essas decisões. Às vezes, mesmo no núcleo executivo. Portanto, essas câmaras, quando reúnem, ratificam. Portanto, é aquilo que eu chamo a consumadocracia. Alguém decidiu, fez, e depois o facto consumado é ratificado. Ora, isto é uma forma muito negativa de funcionamento, porque é importante, nomeadamente, os órgãos de mais de reflexão, os conselhos nacionais, as comissões políticas, que tenham mais liberdade de discussão e possam discutir as coisas antes das decisões serem tomadas.
Os escritórios de advogados deveriam ficar fora de jogo, ou seja, ninguém que representa escritórios de advogados deveria estar no Parlamento.
Sim, há essa observação, eu acho que... Mas o problema é o sistema que permite que esses escritórios, sejam advogados ou outros quaisquer, transmitam as suas orientações. Se eu, por exemplo, nós estamos aqui os três, se eu puser aqui uma decisão em aberto, há aqui uma discussão livre. Se eu trago já a decisão tomada e forço as outras pessoas a chumbarem ou aprovarem, é mais difícil. E, portanto, os canais de captura, as linhas de captura funcionam. E eu creio que, mudando o sistema eleitoral, dando poder à base cidadã, todo este jogo se torna mais complicado para os corredores obscuros e mais são para a cidadania.
Muito obrigada, Dr. Ribeiro Castro. Vamos ter de ficar por aqui e voltamos para a semana.
Muito obrigado.
Muito obrigada.